Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Que bom poder estar mais uma vez aqui para comentarmos, trazermos as melhores informações do universo rural. E sempre, obviamente, aqui tentando fazer a interligação entre o que acontece no sindicato, o que acontece no movimento sindical, falando até de FETAR, que você está visualizando, quem está acompanhando nas redes sociais, a FETAR, porque o Sérgio esteve lá esta semana e mais uma vez participou de importante reunião, e quando vai a Porto Alegre participar de reuniões da FETAR, obviamente que tem assuntos relacionados à Brasília, ao nacional, porque o Gabriel, que é o presidente da CONTAR, também participa junto à entidade estadual. Então, ao meu lado está o presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Poleto, que faz parte também dessas entidades que citei, e muitos assuntos nós temos que tratar. Parece assim que é uma semana simples, que não aconteceu muita coisa, mas sim, está sempre em movimento. O universo sindical, ele está sempre em movimento, não para, não tem como parar, 24 horas de atuação. Sérgio, primeiro, a saudação, uma ótima tarde para você e todos que estão nos acompanhando. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Vida Rural.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Alegria, né, a gente poder estar voltando no programa Vida Rural. E para nós sempre é bom poder chegar na casa do nosso associado, da nossa associada. E veja bem, Bonese, não é só dos nossos associados, mas aquelas pessoas que nos escutam, né? Tem o hábito de nos escutar durante o sábado. No programa de sábado passado, eu estava indo para o Monte Alegre, no horário do programa, e lá numas alturas da estrada, o Douglas, que estava comigo, recebeu no Whats dele, uma notícia, né, dizendo o seguinte: olha só quem é que eu estou escutando aqui. Era o programa do sindicato, quer dizer, um rapaz que não tem ligação nenhuma no meio rural, mas que estava escutando o programa de rádio que é conhecido do Douglas. Então, diz ele assim: ó, meu chefe está falando na rádio, ele diz. É um rapaz que trabalha com nós ali. Mas que bom, né, e a gente poder trazer as informações, comunicados, enfim, informações que podem ajudar os nossos agricultores, agricultoras e também os assalariados rurais. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da questão da reunião que teve em Porto Alegre, mas antes, Bonese, eu gostaria de falar um pouco sobre o Plano Safra.
Segura aí, o Plano Safra tem um presente contido na liberação de mais de 300 bilhões de reais para o Plano Safra, mas tem um pacotinho aí, surpresa, Sérgio.
Ele é igual uma ratoeira, né, uma arapuca. Uma arapuca.
Um cavalo de Troia.
O governo anunciou essa semana, então, na quarta-feira de tarde, o Plano Safra 2022-2023. 341 bilhões para a agricultura.
É dinheiro, hein?
É dinheiro para carregar com um saco. Só que desses 341 bilhões, 53,6 bilhões é para a agricultura familiar. Então, 53. Veja bem. 53. Os outros é para o agronegócio, para os grandes. E uma coisa que chama a atenção dentro disso, e por isso que diz que é uma arapuca, é os juros, né? Para o Pronaf, por exemplo, o agricultor familiar, que variava antes, né, na safra do ano passado e nas anteriores, que o juro era de 3%, variava de 3% a 4,5%, para esse ano agora varia de 5% e 6%. Então, quer dizer, você dá com uma mão e se tira com as outras duas. É lamentável isso, né? O Pronamp, por exemplo, que é para quem tem uma renda um pouquinho superior, os juros do ano passado era de 5,5% e 6,5%, esse ano passa agora para a próxima safra 8%. E vejam bem, para investimento, que seria para compra de máquinas, esse tipo de coisa, que variava de 7,5% a 8,5%, pulou para 12%. Então vejam bem, em que seara nós estamos metidos. E aí vem, por exemplo, o Moder Frota, né, que é a troca de, por exemplo, de caminhão, essas coisas, mais máquinas, né, de transporte e tal, que era 8,5%, passou para 12,5%. E aí depois tem aqui os outros juros, né, que Inovagro, que era 7%, passou para 10,5%. O ABC, que são linhas de crédito também, era de 5,25% para 7%, passou para 7,85%. Então, todos eles tiveram reajuste. Então, lamentavelmente, quando o governo diz que ajuda a agricultura, ele ajuda com a mão e tira com as outras duas mãos. E, infelizmente, a gente precisa dizer isso.
E, Sérgio, o que justifica esse aumento nos juros? Qual é a explicação? Existe alguma coisa plausível?
Olha, a avaliação que a gente está fazendo, Bonesi, claro que isso foi na quarta-feira e hoje é sábado ainda, né? E nós gravamos o programa na quinta-feira de manhã, 11 horas da manhã, é o seguinte: o governo não quer mais dar dinheiro para a agricultura, principalmente para a agricultura familiar. Quer dizer, o agricultor familiar que ele quiser plantar, quer produzir, ele que plante e produza com os recursos próprios, né? E nós fazíamos uma conversa na quinta-feira de manhã com o Jefferson, que é o nosso técnico agrícola e que faz os projetos. Fica bem claro, isso vai haver uma diminuição das pessoas fazendo financiamento. Quer dizer, vai pagar aí 8% de juro, não vale mais a pena fazer custeio, né, do Pronaf custeio, quer dizer, para custear a produção. E outra coisa, nós já estamos sentindo o reflexo desses projetos que estão sendo encaminhados. A grande maioria, o agricultor não tem mais capacidade de pagamento, quer dizer, aquilo que ele vai produzir não paga o financiamento e o juro, né? Já foi encaminhado projetos aí para custeio e o banco está negando em função da capacidade de pagamento. Então, realmente as coisas estão ficando complicadas, né? E aí há ainda pessoas dizendo que o governo está certo. Está certo não sei para quem, né? Agora, para nós da agricultura familiar, não está sendo certo, não. E ele está desestimulando o agricultor familiar a produzir dessa forma.
Por isso que o custo de produção acaba ficando tão alto, não é? Tão alto de produzir. E a gente vai na prateleira lá do supermercado, na gôndola, e encontra, por exemplo, um litro de leite, quase R$7. É terrível isso.
É, e quem acompanhou as notícias nesta semana viu da tendência do aumento ainda, né? E com isso, né, com essas altas de juro aí na questão dos financiamentos, do custeio e investimento, enfim, automaticamente isso vai aumentar mais uma vez o produto lá no supermercado, na fruteira. Nós conversávamos esta semana, nós tivemos também reunião do Núcleo de Coordenação do Conselho de Saúde, e o pessoal dizendo o seguinte: mas a gente vai na fruteira com R$150 numa sacolinha, traz todas as frutas e verduras que uma vez precisava uma caixa para carregar.
Perdão, Sérgio, exatamente isso, a fruteira, né, que é um lugar assim que a gente achava, bom, um lugar barato, que vem direto do produtor, feira do produtor também. As coisas não são mais assim, né? Agora está terrivelmente muito mais caro, infelizmente.
Só que, Bonesi, precisa lembrar aqui que o produtor não está ganhando tudo isso. É o atravessador que está recebendo todo esse dinheiro. Por exemplo, assim, nós pegamos, e aqui em Vacaria a gente sabe disso, por exemplo, a amora, a framboesa, o mirtilo, a própria maçã, a uva. O que o produtor recebe por esse produto?
Pois é.
É uma mixaria, é uma vergonha. O próprio mel. Esses dias eu estava em Porto Alegre num restaurante almoçando e do lado tinha lá uma pilha de potes de mel. R$35 o quilo, R$37. Aí quando isso, conversando com o Giovanni, que é o nosso tesoureiro, ele vende a 15. Mas aí 15 para 37, quer dizer, quanto o atravessador ganha em cima disso? Então, eu acho que precisa ser tomado, sim, alguma medida drástica com relação a isso. E o que parece é que o governo não está nem aí com essas questões. Quer dizer, enquanto as redes de supermercado, o atravessador fica atorando no meio, por exemplo, o consumidor, o governo fica postando aí coisas que não deveria estar postando nas redes sociais e coisas, e esquece do principal, que é fazer as coisas se alinharem nesse país.
Ou seja, o vilão dessa história não é o produtor. Ponto final.
Claro que não, né? O vilão na história é o produtor, na verdade, que produz e paga a conta, né? Essa semana também eu conversava com um produtor que foi comprar aí um galão de glifosato a mais de R$100 o litro, né? O glifosato é para o secante, né? Para matar o mato, que nem se diz. Até poucos tempos atrás você comprava R$30, estava R$600, R$700. Hoje está R$2.000 um galão de 20 litros. Quer dizer, agora, e quem é que paga a conta? É o consumidor, né? O trabalhador, aquele que ganha o salário mínimo, enfim, aquele que vai no supermercado. E alguém diz assim, ah, mas é todo mundo. Sim, todo mundo paga a conta por isso. Agora, a pessoa mais, digamos assim, menos favorecida com isso é aquele cara que ganha o salário mínimo, aquele que ganha um pouco mais do piso, que é o nosso caso aqui em Vacaria, mas que precisa muitas vezes pagar o aluguel, tem filhos na escola, precisa comprar remédio, precisa ir ao supermercado, ele precisa ir na fruteira também, né? É esse que não sobra dinheiro e tem que fazer opção muitas vezes, ou ele compra comida ou paga as outras contas. Então, todo mês ele tem que fazer a opção de fazer comprar alguma coisa, né? E tem gente já dizendo o seguinte, que as contas agora não se paga mais todas as contas, se faz um sorteio das contas, né? Bota num copo, e vai ver lá, bom, paga primeiro o supermercado, paga primeiro a farmácia, o que ele vai pagar primeiro para poder dar conta, quer dizer, depois os outros esperem. E tem até uma brincadeira que diz, ah, se tu começar a cobrar, eu vou te tirar o teu nome do copo, né? Então, tá nessa situação, infelizmente, o nosso país. Vai melhorar? Vai mudar? Bom, não sei. Comentaram agora esses dias, Bonesto, tu tá querendo falar aqui também, mas, por exemplo, combustível. Ah, vai baixar o combustível? Pô, aumentou o diesel, mais caro do que a gasolina. A gasolina hoje, por exemplo, a gente que viaja bastante, e precisa, porque a gente trabalha em atividades e tal, a gente percebe que diminuiu drasticamente até o movimento nas rodovias, né, em função do preço do combustível e tal. E quem transporta a mercadoria, o frete não aumentou de acordo com o aumento do diesel. Então, realmente a situação está ficando muito preocupante e alguma coisa vai ter que mudar, senão vai chegar um momento aí que alguma coisa vai explodir no Brasil.
Bom, agora falta um minutinho para a gente entrar no comercial. Para resumir, ou tentar fazer uma projeção, qual é a tendência para os próximos meses em relação ao que a gente acabou de falar, certo?
Eu ouvia na segunda-feira de tarde uma palestra lá em Itapejara de um palestrante, e um cara de renome internacional, o Ademar Chardon, falando sobre um pouco da nossa situação a nível mundial, a crise que passa, enfim, não tenhamos esperança a curto prazo, não. Não dá para a gente se iludir dizendo que assuma A, B ou C, o próximo governo, a partir do ano que vem, que as coisas mudem. Nós vamos passar aí longos anos com essas dificuldades em função de todas essas atrapalhadas que aconteceram no Brasil. Então, não tenhamos esperança a curto prazo, não, que as coisas não vão mudar tão fácil assim.
Bom, vamos colocar então as barbas de molho e aguardar, e tentar se precaver de todas as maneiras.
Pedir a Deus que ilumine os próximos governantes aí para que façam o melhor, pelo menos tirar essa miséria que tem no país e esses números drásticos que tem de pessoas passando fome. É só o que a gente pede nesse momento.
Voltar a crescer, não é verdade?
É verdade.
Voltar a crescer. Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar os comerciais, enquanto isso você fica meditando no que nós falamos aqui, e em seguida a gente volta, aí nós vamos dar uma pincelada na festa do agricultor. Bah, virou a esquina, já chegou na festa do agricultor. E tem os horários aqui das saídas da trilha dos motociclistas que acontece nesse grande evento. E também vamos falar um pouquinho sobre a eleição do sindicato e muitos outros assuntos. É um instante só e a gente já volta.